Agora 10 horas e 30 minutos, hoje é segunda-feira, 29 de agosto de 2022. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do Estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. A promessa de dinheiro fácil fez com que dezenas de vítimas de Curitiba, São José dos Pinhais, no Paraná, e Joinville, em Santa Catarina, caíssem nos golpes do bilhete premiado e da herança premiada. Nas primeiras horas da manhã de hoje, as polícias civis dos dois estados deflagraram uma ação conjunta para cumprir mandados contra uma quadrilha especializada em golpes financeiros. Dois dos três mandados de prisão já tinham sido cumpridos logo cedo aqui no Paraná. Veículos e dinheiro falso usados no esquema foram apreendidos. Um balanço da operação deve ser divulgado na sequência. O delegado da Polícia Civil catarinense, Rodrigo Bueno Gusso, responsável pela operação, explica como as investigações começaram.
Essa investigação começou aproximadamente há 3 meses em Santa Catarina, na região norte de Joinville, né? A gente tomou conhecimento que uma quadrilha aqui organizada aqui do Paraná, em especial de Curitiba e São José dos Pinhais, estavam indo para Joinville praticar esse tipo de estelionato. E hoje foi deflagrada essa operação aqui no Paraná. 8 ordens judicial, entre mandados de prisão preventiva e mandados de busca e apreensão. Já foram apreendidos dinheiro falso, moeda estrangeira, já foram apreendidos veículos e tem novas prisões que podem acontecer e outras medidas também.
Ainda não há um balanço do montante do prejuízo sofrido pelas vítimas, mas o perfil dos criminosos, segundo a polícia, já é conhecido. A Polícia Federal e a Força Aérea Brasileira apreenderam droga arremessada de um avião no noroeste do estado. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem os detalhes. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Lucian. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Em uma operação de combate ao tráfico internacional de drogas, a Polícia Federal e a Força Aérea Brasileira apreenderam cerca de 75 quilos de cocaína na área rural entre os municípios de São Pedro do Paraná e Marilena, aqui na região noroeste do estado. De acordo com a polícia, a FAB fazia o acompanhamento de uma aeronave que realizava um voo irregular no espaço aéreo e quando foi feito contato para pouso imediato, a droga foi arremessada do avião. Depois de buscas, a Polícia Federal, com apoio da FAB, Polícia Civil e Polícia Militar, localizaram onde a droga foi arremessada. Posteriormente, a aeronave foi encontrada incendiada em uma pista em Teodoro Sampaio, em São Paulo. O piloto e eventuais tripulantes não foram localizados. Segundo a Polícia Federal, há indicativo de que os ocupantes teriam colocado fogo no avião. A droga foi localizada na última sexta-feira e a Polícia Federal abriu inquérito policial para investigar o crime de tráfico internacional de entorpecentes. Luciano.
Obrigado, Letícia, pelas suas informações. A Justiça marcou a primeira audiência do assassinato do tesoureiro do Partido dos Trabalhadores lá em Foz do Iguaçu. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem os detalhes. Fran, muito bom dia para você.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A audiência de instrução, que é o momento em que as partes são ouvidas por um juiz, foi marcada pelo juiz da terceira vara criminal de Foz do Iguaçu, Gustavo Germano Francisco Arguello. A audiência deve acontecer no dia 14 de setembro, uma quarta-feira. Serão ouvidas testemunhas e informantes, arrolados tanto pelo Ministério Público quanto da defesa de Guaranho, além dos peritos e do acusado, que por enquanto está no Complexo Médico Penal em Pinhais. Relembrando que no dia 9 de julho, Arruda foi morto a tiros durante sua festa de aniversário de 50 anos, que tinha decoração como tema do Partido dos Trabalhadores, o PT, na sede da Associação Esportiva Saúde Física Itaipu. Ele era tesoureiro do partido em Foz. O atirador era Jorge Guaranho, apoiador do presidente Jair Bolsonaro. Momentos antes do crime, ele havia interrompido a festa e ameaçado os presentes. Guaranho saiu, mas depois voltou com uma arma, entrou na festa e atirou. Arruda também chegou a sacar uma arma e reagiu. O petista morreu e o bolsonarista ficou ferido e foi hospitalizado. Luciano.
Muito obrigado, Franciele, pelas suas informações. Então, marcada a primeira audiência deste assassinato lá em Foz do Iguaçu. E a Polícia Militar promete um trabalho de prevenção nas manifestações de 7 de setembro. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Cláudia. Bom, a gente já tenta restabelecer o contato com a Cláudia Lima. A gente muda de assunto, fala agora de saúde, porque apenas 23% das crianças até 5 anos foram vacinadas contra a poliomielite lá em União da Vitória. O Rafael Peruzzi, da CBN Vale do Iguaçu, tem mais informações. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. A Secretaria de Saúde de União da Vitória divulgou recentemente os dados da vacinação contra a poliomielite no município e os números são preocupantes. Né? Cerca de 3.300 crianças aptas a receber a vacina contra a polio, até o momento cerca de 750 se vacinaram, o que corresponde a 23% do público-alvo desta campanha, bem abaixo do que foi projetado pelas autoridades sanitárias. Segundo o secretário de Saúde de União da Vitória, Diego Traim, a poliomielite está erradicada no Brasil, mas somente a vacinação garante total proteção para a criança, que são apenas duas gotinhas que vão fazer a diferença durante toda a vida. A vacina contra a polio está sendo aplicada em todas as unidades básicas de saúde do município, das 8 às 17 horas. E para receber a vacina, é necessário levar a carteirinha de vacinação da criança. O objetivo do Ministério da Saúde em todo o país é vacinar 95% do público-alvo, ou seja, 14 milhões de crianças até os 5 anos. A campanha se estende até o dia 9 de setembro. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Rafael. E a gente volta a falar agora sim com a Cláudia Lima, a da CBN Londrina, porque a Polícia Militar promete por lá um trabalho de prevenção nas manifestações de 7 de setembro, né, prevenção de possíveis conflitos. Cláudia, você tem as informações. Muito bom dia.
Oi, Luciano. Bom dia a você e aos ouvintes. Para tentar evitar esses confrontos entre manifestantes, as forças de segurança do Paraná estarão a postos nesse período de campanha eleitoral. Um dos momentos mais críticos deve ser o dia 7 de setembro, quando algumas manifestações de rua devem acontecer em todo o país, incluindo aqui em Londrina, né? O comando da PM diz que não vê perigo, apesar do momento ser de uma polarização política. O planejamento é que as manifestações sejam acompanhadas de perto, mas de modo preventivo. Na última semana, os comandantes das polícias militares dos estados tiveram uma reunião em Brasília com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral para alinhar os procedimentos e discutir as questões referentes à segurança preventiva durante as eleições deste ano. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. Agora são 10 horas e 37 minutos. O Departamento de Estradas e Rodagem deve tomar medidas a respeito da deteriorização do pavimento de rodovias na região dos Campos Gerais. A Gisele Vardani, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Gisele, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O Pleno do TCE do Paraná, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, acatou um pedido da Terceira Inspetoria de Controle Externo, que constatou problemas na pavimentação dos trechos das rodovias entre Curitiba e Ponta Grossa, das BRs 277, 376 e 373, em obras realizadas pela concessionária. E o DER, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, tem até 15 dias para que comprove a implementação de medidas para promover a compensação ou a indenização pelo dano causado por parte da concessionária. O TCE ainda se manifestou pelo encaminhamento de cópias da decisão para a ciência e a adoção de providências cabíveis também ao Ministério Público Estadual, à Comissão de Recebimento das Concessões Rodoviárias do Paraná, Controladoria Geral do Estado, Ministério da Infraestrutura, Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, Empresa de Planejamento e Logística e também Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e Aviação Civil do Tribunal de Contas da União, o TCU. A Unidade Técnica de Controle do TCE constatou a deterioração precoce e crescente das rodovias BR-277, 376 e BR-373 em seus trechos entre a região dos Campos Gerais e a capital. Conforme os auditores da corte, o motivo do problema é o subdimensionamento das soluções empregadas para restaurar o pavimento na área descrita. Ainda segundo eles, a situação é de tal gravidade de que ficou evidenciado que a vida útil de 8 anos da pavimentação asfáltica não será alcançada, em desrespeito ao contrato de concessão firmado em 1997 com a empresa responsável pela manutenção das referidas estradas. A decisão da corte foi unânime. O DER ainda não se manifestou sobre o caso. Eu volto com você, Lucian.
Muito obrigado, Gisele, pelas suas informações. E com elas, nós encerramos o primeiro CBN Paraná da semana, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Para você, obrigado pela companhia. Tenham todos uma ótima semana.